Graças a Deus. É muito bom. Queria ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, teu favor. Obrigado pelo dom da paternidade, obrigado porque o Senhor é Pai, nosso Deus e Pai. Há um só Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos recebidos, ó Deus, na tua presença, acolhidos na tua casa por esse espírito de adoção, de compromisso, de fidelidade, de honra, de palavra empenhada e sustentada. Que as virtudes, ó Deus, da paternidade sejam multiplicadas na nossa vida no dia de hoje, nossa consciência transformada a partir do espírito de adoção que o Senhor derrama, para compromissos de celebrar virtudes, ó Pai, e bendizer o teu nome. Que a gente possa começar mesmo bem essa semana, nesse princípio, ó Deus, nesse fundamento de paternidade, de adoção, de compromisso, ó Pai, no poder do nome de Cristo Jesus, segundo a ministração, unção do teu Espírito Santo de Deus, mediante a revelação da tua palavra, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Olha, bênção, pijama. Forte abraço aí, Rafael. Tem pijama lá em Portugal, não? Acabou. Agora é só o nosso Rafael. Ó, eu vou suspender temporariamente aqui nossos comentários e quero convidar você abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 31. Diz assim: naquele tempo, Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, e também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Assim serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão as vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizeis: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, juntamente com grande congregação, virão com choro e com súplicas os levarei, e alusei aos ribeiros de águas por caminho direto, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração e que tem tudo a ver com a celebração do Dia dos Pais. E a palavra que Deus colocou no meu coração para conversar no dia de hoje, o princípio para a gente tratar no dia de hoje, é o princípio da atração. A atração é um princípio, porque faz parte da natureza, da essência de quem Deus é. Deus, porque nos ama, nos atrai. O amor é atraente. A atração é um princípio que expressa essa condição fundamental e essencial do amor. Então nós sempre estamos compartilhando aqui que o princípio no sentido singular absoluto é o amor. E o amor se expressa, se revela através de estacas, de colunas, de referências correspondentes, a forma como o amor gera uma correspondência. Como é que nós podemos responder a essa essência do amor, a esse fundamento essencial do amor? Quais são as colunas referentes, né, que tipificam, que exemplificam, que materializam, que testemunham desse amor? E uma dessas colunas é a atração. O amor é atraente, mas não é sedutor. Muitas pessoas hoje em dia, pensando que são atraentes, se tornaram sedutoras. Deus, como Pai, no seu infinito amor, ele atrai. O diabo, na sua rebeldia, na sua forma rebelde e indisciplinada de ser, ele seduz. Então, enquanto o amor atrai, o pecado, a carência, a cobiça seduz. E eu queria compartilhar isso hoje no Dia dos Pais, porque nós temos muitos homens hoje que, na possibilidade de serem atraentes porque amam, são sedutores porque são carentes. Então muitos homens, se valendo das suas carências, seduzem as pessoas a partir também das suas carências. É como a palavra de Deus diz, é um abismo chamando outro abismo ao sabor das suas carências profundas. Então muitos homens hoje estão gastando um tempo sem medida para se tornarem sedutores, mas não querem investir entendimento, reflexão, maturidade para se tornarem atraentes. Em lugar de atraírem as pessoas para uma nova realidade de vida, se tornam sedutores, escravizando as pessoas na condição de vida em que elas já se encontram. A atração magnetiza, puxa, move, desloca a pessoa da realidade em que ela se encontra. Então a gente atrai a pessoa para que ela possa conhecer uma condição de vida que ela não conhece. A atração, ela apresenta uma referência de virtude para conduzir as pessoas a um outro nível de vida e de entendimento a respeito de si próprias e do seu propósito. Então, a atração oferece uma referência, uma luz, uma direção, um parâmetro que vai conduzir a pessoa no seu caminho e que vai transformar a realidade dela. Todo o texto aqui de Jeremias diz: eu te atraí com bondade, com amor. Ele diz aqui, ó, Jeremias 31. Ele diz: com amor eterno te amei, e por isso, com amável benignidade, com bondade, com misericórdia, eu te atraí. Com vínculos, com laços de misericórdia, eu te amarrei. E aí ele vai apresentar a condição de vida à qual essa pessoa será levada. Você vai cantar alegremente, você vai produzir frutos, os seus campos vão florescer. Então, há uma perspectiva. O sedutor não. O sedutor faz promessas em cima das carências das pessoas. Então, enquanto a sedução promete uma satisfação, a atração aponta. A atração vai conduzir a pessoa a um outro nível de entendimento a respeito dela mesma. A sedução vai aprisionar a pessoa na expectativa de ver satisfeita uma carência que nunca vai ser satisfeita. Então, quando o diabo se apresenta no jardim, ele se apresenta como um sedutor. Para trabalhar as carências, ele diz assim, e aí ele, quando ele apresenta o fruto, a mulher, na sua carência, seduzida por aquilo que foi apresentado, ela diz, isso é agradável aos olhos, isso é agradável à minha cobiça, minha carência, e isso vai me dar poder. Então a sedução, ela apresenta uma satisfação de carências no lugar onde a pessoa está. A atração apresenta uma perspectiva para fora do lugar onde a pessoa está. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, como bom pastor, ele entra na nossa vida e nos leva para fora dos nossos dentros. Então Jesus nos atrai para fora daquilo que seria o reduto, o redil das nossas carências. Então, o diabo nos aprisiona no nosso redil, nos aprisiona nesse lugar de carência e proteção. Quando o diabo aparece para Jesus lá no deserto para seduzi-lo, ele apresenta propostas de satisfação das eventuais necessidades que pudessem estar perturbando o coração do Filho de Deus. E Jesus responde. Jesus responde às seduções do diabo, apresentando para ele aquilo para o que ele foi atraído pelo Pai. Eu fui atraído a um propósito, eu fui atraído a um destino. Então, se a pessoa não tiver noção, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Se uma pessoa não tiver noção clara daquilo para o que ela foi atraído, ela será facilmente seduzida. Então, eu estou falando isso no Dia dos Pais pelo seguinte: o Brasil, em 2022 agora, já no início do ano, nos primeiros meses do ano de 2022, o Brasil de novo bateu recorde de crianças bastardas. Crianças sem registro de paternidade. Só nos dois primeiros meses do ano foram mais de 56 mil crianças sem registro paterno. O Brasil tem cerca de 65 milhões de mães, se não mais um pouco. 30% dessas mães são solteiras. O Brasil tem quase 20 milhões de mães que lidam de forma solteira com seus filhos. Isso, sim, é inadmissível. Nós estamos falando de 6, 7% da população brasileira. Nós estamos falando de 6, 7% da população brasileira. Mulheres que foram seduzidas, pensando que estavam sendo atraídas. Homens que cada vez mais seduzem para satisfazer seus desejos, em lugar de atrair para cumprir seu propósito. Homens que estão se esmerando cada vez mais, homens que estão se dedicando à aparência, estão se dedicando aos ritos de sedução para levar cativas pessoas igualmente carentes e desejosas de satisfazer de alguma forma suas necessidades. Então, ou nós quebramos essa cadeia, essa prisão de sedução, nos tornando homens atraentes, homens que não se dedicam a serem reconhecidos na sua aparência, na sua competência, nas suas habilidades, nas suas posses, cada vez mais homens prisioneiros do tipo de roupa que vestem, do tipo de carro que dirigem, do tipo de estética ou de forma com que se apresentam para seduzir as pessoas, fazendo promessas que não vão cumprir. Para encontrar as pessoas nos mesmos lugares de carência. Não são capazes de sustentar a palavra, de honrar o compromisso, de sustentar o empenho, de libertar as pessoas das condições em que elas se encontram. Pelo contrário, quando alguém tem uma experiência com um homem sedutor, ela se torna 7 vezes mais prisioneira daquilo que já a aprisionava. Hoje nós temos líderes espirituais sedutores. Nós temos estruturas religiosas seduzindo pessoas, fazendo promessas de satisfação, de contemplação das carências, das cobiças, dos desejos. Como Lúcifer, como Satanás fez. Satanás entra na vida de Jesus no momento em que ele está sendo tentado para tentar seduzi-lo, fazendo para ele promessas de satisfazer seus apetites, de contemplar seus interesses e de protegê-lo dos seus medos. E muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós nos apresentamos como quem pode proteger as pessoas dos seus temores, como quem pode contemplar de alguma forma seus interesses, ou nós podemos ainda satisfazer as necessidades mais profundas e mais sinistras do seu coração. Isso é sedução. Eu convivo regularmente com homens e mulheres que se apresentam como pessoas que querem desenvolver ministério, que querem cooperar, que querem, sei lá, fazer alguma coisa, querem ser relevantes. Mas são pessoas sedutoras. Sedutoras. Geralmente o sedutor é bajulador. O sedutor ele é oferecido. Ele faz promessas que, na verdade, nunca vai cumprir. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que no dia dos pais nós possamos receber esse espírito de atração. Deus diz, eu te atraí. Te atraí com amor, te atraí com benignidade, te atrair com misericórdia, com bondade, com fidelidade, para transformar a sua vida, porque eu sou o Pai. Eu assumo a responsabilidade das relações que eu proponho e estabeleço. Eu não me valho das relações para satisfazer minhas próprias carências, explorando as carências dos outros. Então cuidado para que nós não sejamos sedutores, nos valendo das nossas atribuições, das nossas competências, para simplesmente satisfazer nossas carências através das carências dos outros, deixando-as cada vez mais prisioneiras do lugar onde elas se encontram. Mas que nós possamos ser carregados de bondade e misericórdia para atraí-las a sair para fora dos seus dentros, e finalmente encontrarem o caminho da transformação. A atração leva a pessoa a se deslocar, a se libertar, a mover-se do lugar onde ela se encontra, para encontrar a virtude e desenvolver a virtude com a qual ela foi atraída, e não simplesmente continuar prisioneira das carências que dominam, que aprisionam no lugar onde elas se encontram. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, quero abençoar toda a família, todos os irmãos, toda a casa e principalmente os homens que estão aqui conosco nessa live hoje, com o princípio, com o dom da atração. Que principalmente nós homens possamos ser cada vez mais atraentes e cada vez menos sedutores. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, um forte abraço para todos, que todos os nossos filhos e filhas sejam atraentes, mas não sedutores. Amém. Um forte abraço e fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, e para os de Brasília, até hoje à noite, se Deus quiser, nesse encontro aí de unidade, celebração da unidade em Brasília. Forte abraço.